Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Para a gente falar especificamente de logística, na semana passada, você que acompanha o site, viu que aqui no Brasil aconteceu a reunião dos BRICS, os países que integram aí os BRICS, Brasil, Índia, Rússia, China, América do Sul, e vários protocolos de intenções foram assinados, inclusive com a disponibilização de recursos para investimentos na infraestrutura. Com foco no agronegócio, olhando para o que pode vir aí a beneficiar as exportações brasileiras, a gente detalha agora um protocolo de, na verdade já é mais do que protocolo de intenção, é um projeto mesmo já aprovado da construção do Porto de São Luís. A gente vai entender direitinho o que significa a construção desse novo porto, saindo lá pelo arco norte do país, e para quem esse porto beneficiaria aí o escoamento, e quem nos ajuda nesse entendimento é o Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do Movimento Prologística, que está acompanhando de perto toda essa movimentação de investimentos em infraestrutura no Brasil, principalmente a questão logística aí. Edeon, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. De concreto, em termos de investimentos prontos para serem aplicados, a gente tem anunciado, né, esse Porto de São Luís. Queria que você contasse um pouquinho para a gente o que, que é esse porto, qual a capacidade dele, enfim, quais são as intenções, como é que vai funcionar isso e quem vai beneficiar. Seja bem-vindo, Edeon.
Obrigado pelo convite. O Porto de São Luís, ele é um porto próximo ao Porto do Itaqui. Ele fica a uns 60 quilômetros do Porto de Itaqui. E ele é um porto de fácil acesso à ferrovia. Ele vai ter uma capacidade de 5 milhões de toneladas de grãos, 2 milhões de toneladas de fertilizantes, mais carga geral. Então ele vai operar com contêineres também, não só contêineres secos como frigorificados. E isso é uma sociedade entre uma empresa brasileira chamada W Torre e o grupo chinês CCCC. Esse grupo chinês, ele já vem aplicando no Brasil, ele comprou uma empresa de engenharia chamada Concremate e comprou há algum tempo a sociedade nesse porto de São Luís. Então, esses são os investimentos seguros que já estão feitos. Outros investimentos são mais investimentos ainda à base de acordo de intenções, mas não tem nada definitivo ainda.
Bom, vamos entender direitinho. Esse Porto de São Luís, ele já começou a ser construído, ainda não?
Esse Porto de São Luís, ele já tem licença, ele já tem a área toda assegurada, já tem projeto, e eles devem estar aguardando alguma negociação em termos de ferrovia para poder ter acesso ao porto, para começar a construção. Eu acredito que um porto que vai entrar em operação em 2022. Por enquanto é isso que eu sei.
Ok. E ele vai, você falou aí que 5 milhões de toneladas de grãos, 2 milhões de toneladas de fertilizantes é a capacidade de operação do porto. E ele beneficiaria quem exatamente aí, Edeon?
Esse porto, ele beneficia o Matopiba e também parte do Mato Grosso, a região nordeste do Mato Grosso também é beneficiada com esse porto. Nós temos que lembrar que aí você vai ter 5 milhões de toneladas desse porto, nós temos aí mais 6 milhões de toneladas em operação no Tegram, ele está sofrendo uma expansão para mais 6, então vão ser 12 com 5, 17, e com 4 milhões no porto do Ponta da Madeira. Então 4 mais, mais 12, 16, mais 5, 21. Nós vamos ter uma capacidade de 21 milhões de toneladas de portos para grãos naquela região. Eu acho que é bastante suficiente.
Esse cálculo que você fez, esses outros portos que você citou aí já estão em operação?
Esses são portos que estão em operação. O que entrou em primeiro em operação já tem uns 10 anos é o Ponta da Madeira. Depois, há uns 6 anos atrás, entrou a primeira fase do porto do Tegrán. E agora está entrando a segunda do Tegrán.
Muito bem, uma capacidade total aí de 20 milhões de toneladas. Agora, essa situação traz como benefício para o produtor a redução do custo logístico, eu imagino, Edeon?
Na verdade, assim, esse custo logístico, ele vai ser reduzido.
Parece que a gente perdeu aí o contato com o Edeon. A gente estava justamente querendo saber como isso vai impactar no bolso aí do produtor, mas, enfim, a gente teve uma perda aí de conexão com o Edeon. De concreto, tem esse investimento de US$1 bilhão de dólares aí. Edeon, já me ouve?
Sim.
Ok. A gente perdeu o contato rapidinho, mas, enfim, contato restabelecido, a gente continua no ar, Edeon. Eu perguntava para você sobre o impacto nos custos, né? Quem se beneficia com essa questão dos custos?
Bom, esses custos, tudo isso faz parte, quando você tem poucos portos, tudo faz parte do chamado custo Brasil. Quando você tem mais portos operando, você consegue reduzir esse custo Brasil. Reduzindo o custo Brasil, você reduz também o custo ao produtor. É difícil a gente mencionar qual o percentual que vai caber nessa redução, mas com certeza a existência de mais portos para escoamento da produção significa menos demurrage, significa menos tempo de espera de navios. Esses tempos de espera de navios, que ocorrem muito em Santos, em Paranaguá, ele acaba virando um custo para o setor produtivo, porque isso, no fundo, é descontado do produtor. Cada diária de demurrage, ele é 25, 30 mil dólares por dia. Então, quando nós temos portos bem modernos, que permitam o escoamento rápido da produção, nós evitamos esses chamados demurras.
Muito bem. E o investimento anunciado para a construção desse porto foi de US$1 bilhão, é isso, Edeon?
Esse é o valor que foi anunciado por eles. Uhum. Acreditamos que é mais ou menos esse valor mesmo.
Muito bem. Agora, além disso, você citou protocolos de intenções para construções aí, não de portos, mas daí de ferrovias, também em parceria com os chineses, Edeon? O que seriam essas ferrovias e como elas atuariam aí nesse sistema logístico do Brasil?
Esses acordos de intenções são para essas intenções que temos de fazer algumas ferrovias. Nós temos aí a ferrovia ligando Vila do Conde, que fica em Barcarena, no Pará, até Marabá. Nós temos uma outra ferrovia, denominada FEPASA, que vai ligar Marabá a Santana do Araguaia. Então, essas duas ferrovias são, obviamente, elas são complementares, porque essa carga ela vai seguir direto à Vila do Conde, ela é uma intenção do governo do Estado do Pará. Não tem ainda nenhum documento assinado. O que nós temos notícia é que existe um acordo de intenções entre o governo do Estado do Pará e essa empresa que é a CCCC.
Entendi. Mas, de qualquer forma, seria um investimento importante para a região? Dá para considerar isso?
Sem dúvida alguma. Em se concretizando isso, você vai ter mais disponibilidade de ferrovias para essa, o estado do Pará, principalmente, que é um estado muito rico em minérios, né? Principalmente minérios, são ferrovias que vão se dedicar mais ao transporte de minério. É, parece que pegaram todos os minérios do mundo e puseram no estado do Pará. Impressionante o que eles têm de minério lá. E essas ferrovias, elas vão viabilizar a exploração desses minérios.
Ah, então não é uma coisa mais focada em agronegócio, então. Está mais focada em mineração.
Exatamente. Ela está mais focada em mineração. Existe aquela segunda ferrovia que eu falei, que liga Marabá a Santana do Araguaia, e essa sim, ela captura também cargas do agronegócio. No caso, soja, milho, que vão ser produzidos ali naquela região que é do sudoeste do Pará. Então, ela vai servir tanto para grãos quanto para minério. Já a ferrovia Marabá-Vila do Conde, o principal foco dela é minério.
Tá.
São os minérios.
Mas, de qualquer forma, isso ainda está na fase de intenções, certo?
Intenções, exatamente. Não tem nenhum contrato assinado ainda.
De concreto mesmo, só o investimento na criação, no desenvolvimento aí do Porto de São Luís.
Exatamente.
Tá. Agora, Edeon, que outros gargalos logísticos estão sendo resolvidos aí? O que você tem acompanhado de perto em relação às mudanças logísticas no país, Edeon? O que você traz de novidade?
Bom, nós temos aí a questão da concessão de manutenção da BR-163 Pará. Essa rodovia está sendo concluída esse ano, toda a pavimentação, mas há necessidade de se fazer a manutenção desse trecho, principalmente enquanto não venha ferrogrão. Então vai ser uma concessão de 10 anos, prorrogável por mais 2, exatamente levando em conta que a ferrogrão ela vai ser concretizada. Existe um plano de governo para que ela seja licitada no terceiro trimestre do ano que vem. Então, com um contrato assinado ainda o ano que vem. Isso no caso da ferrogrão. No caso da concessão, é exatamente para dar manutenção à rodovia até que a ferrogrão fique pronta. Então, esse é um assunto, já foram feitas audiências públicas dessa concessão rodoviária e nós acreditamos que também até primeiro semestre ainda do próximo ano, já deve ser assinado esse contrato. A outra coisa é a concessão da BR-153, no trecho entre Anápolis e Aliança, no Tocantins. É um trecho importante a ser concessionado, é uma concessão que também já foram feitas audiências públicas e ela deve estar sendo licitada no final do primeiro semestre do ano que vem.
Isso significa pedágio nas rodovias?
Isso significa pedágio nas rodovias, exatamente.
Muito bem.
Mas é aquela história, é melhor ter pedágio e ter rodovia boa do que não ter pedágio e não ter rodovia também.
É verdade. E a Ferrogrãos, ela vai ligar o Mato Grosso ao Pará, é isso?
A Ferrogrão, ela vai ligar Sinop a Miritituba. Miritituba, que é distrito de Itaituba.
Obrigado. Que é lá no Pará.
Que é no Pará. Exatamente.
Tá. E a Ferrogrão, então, ela já está em processo de começar, então? Ferrogrão.
A Ferrogrão, eu falei que ela vai ser licitada no segundo semestre do ano que vem.
Ah, tá.
Essa é a previsão do governo.
Tá. Licitação
e
ainda.
E o contrato,
né,
deve ser assinado ainda em 2020, para ter início de obras aí, possivelmente, 2022, porque ainda tem licenciamento ambiental, projeto básico, executivo, tem muita coisa a ser feita ainda. Então, a possibilidade de início de obra seria 2022.
Por isso, essa concessão de 10 anos que você citou aí.
Exatamente. Concessão da rodovia enquanto não fica pronta a ferrovia.
A ferrovia. Muito bem. São as novidades, portanto, da logística. Acontecendo, como é que você avalia, Edeon, o andamento da infraestrutura, da logística, enfim, no Brasil nesses últimos meses aí, hein?
Olha, esse governo, o governo Bolsonaro, ele teve uma virtude de nomear para os ministérios técnicos. O Ministério da Infraestrutura, ele é comandado por um técnico, que é o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, um técnico de longa experiência, que já foi diretor do DENIT, diretor executivo, diretor geral, trabalhou, né, no TPI e agora está no Ministério, e ele tem feito um trabalho brilhante. Ele tem conseguido dar continuidade de ações. Quando ele estava no TPI, ele trabalhou nas concessões de portos, de aeroportos. Assumindo o Ministério, ele deu continuidade a isso, por isso foram licitados, foram feitos 23 concessões nesse período, incluindo o da própria Ferrovia Norte-Sul. Então, o trabalho que ele está fazendo, a equipe que ele tem no Ministério é de altíssimo nível. Então, eu entendo que o Brasil nunca esteve tão bem com uma equipe de ministério como ela tem hoje, como nós temos hoje. Então, eu acredito que as ações têm sido positivas. Obviamente, existe uma discussão permanente de assuntos que são levantados pelo ministério e a iniciativa privada. A iniciativa privada nem sempre concorda com as ações, mas eles são abertos à discussão. A gente discute se nós temos argumentos convincentes, eles voltam atrás, dão continuidade ao assunto com a outra ótica. Então, é muito importante que a gente entenda isso. O governo está sem dinheiro, trabalhando para fazer obras, para fazer concessões. Infelizmente, o recurso é curto. Por isso a ideia dele fazer tantas concessões rodoviárias. Porque com as concessões rodoviárias você deixa de utilizar recurso do Tesouro, recurso do próprio DENIT, para fazer manutenção dessas rodovias. E então ele pode fazer isso em outras rodovias que não têm tráfego suficiente para serem concessionadas. Então, nós temos que entender que está se fazendo o máximo possível. Pode melhorar? Sem dúvida alguma. Eu acho que esse trabalho conjunto, iniciativa privada, ministério, vai conseguir chegar a bom termo. E nós vamos ter em breve uma infraestrutura digna que o país precisa.
Muito bom. Meu caro Edeon, obrigado pela análise e avaliação aqui com a gente dessas informações, principalmente desses investimentos novos que estão chegando no Brasil, que é outro fator importante, né, Edeon? Já, como você bem lembrou, que não dá para o próprio governo estar bancando toda essa infraestrutura necessária para o Brasil poder deslanchar, que os investimentos venham e que possam trazer esse novo perfil logístico para o país, né?
Exatamente. Acho que nunca estivemos tão afinados, iniciativa privada e governo indo na mesma direção.
É isso aí. Meu caro, obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre.
Obrigado. Um abraço a todos.
Abraço. Tá aí, você ouviu o Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do Movimento Pro Logística, um movimento que está de olho e acompanhando todas as discussões relacionadas aí à logística e infraestrutura no Brasil. E, portanto, de concreto, a gente tem esse anúncio, portanto, da construção do Porto de São Luís. Um projeto que já foi viabilizado e, pelo cronograma de construção até 2022, a gente teria, portanto, o Porto de São Luís pertinho ali do Porto de Itaqui, segundo relatou aqui o Edeon para a gente, para adicionar aí mais 5 milhões de toneladas de grãos às nossas exportações pelo Arco Norte, principalmente pela região norte do país. Então, uma situação que beneficia o produtor rural, porque melhora o escoamento da produção, no fundo ali reduz custo logístico também para o produtor. Enfim, são boas notícias vindas com a iniciativa privada participando aí dessa construção, desses investimentos na construção de infraestrutura aqui no Brasil. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.